Nós já temos um olhar diferente para o mercado, para o consumidor e para o produto. Que a parte mais bonita do vinho é essa. O mundo dos vinhos não é tão snob como parece.
Trabalho e prazer juntos.
Tudo aquilo que tu tiveste a preparar durante o ano resume-se àquele momento.
Pronto, eu agora vou ter que ir ao supermercado. Olá a todos, bem-vindos de volta à Cozinha da Micas. Hoje tenho comigo a Mariana Santos, que é produtora vinícola e wine influencer. Bem-vinda!
Muito obrigada.
É muito bom ter-te aqui.
Sim.
Nós já nos conhecemos há uns anos.
Valente já.
E apesar dos vinhos correrem na família, não fizeram sempre parte dos teus planos, pois não?
Não, não de todo. Eu achei que a alguma altura eu ia ser advogada. Não sou. Portanto, os meus pais já são produtores na região de Torres Vedras há mais de 40 anos, portanto, o meu avô já tinha começado esta parte da produção, os meus pais continuaram, e eu sempre disse que, de facto, não queria, eram muitos sócios, trabalhar com a família é difícil, e era sempre algo que eu, ou seja, nunca tive essa opção para mim, mas depois de direito, depois do estágio da ordem, eu também percebi que isso também não era opção para mim. E, portanto, aqui 2020 foi um ano de avaliar opções. E foi um bocadinho o timing perfeito de uma transição, então, de dissociação da Quinta da Cidadora, do grupo maior a que pertencia, para nós entrarmos, eu e o meu primo enquanto sócios, e portanto aqui foi uma transição super smooth entre direito que acabava e aqui esta parte de produção, e cá estou.
E como é que nasce o teu projeto no Instagram?
Também 2020 foi um ano cheio de coisas interessantes, não sei quanto a ti, Mariana, mas para mim
foi um ano que também.
Revolucionou bastante aqui os meus objetivos e aquilo que eu queria para a minha vida. E eu fiz uma mentoria de personal branding e acabei por entender que se calhar o posicionamento no Instagram era interessante para começar a alavancar a minha marca da Quinta da Cidadora, que não era uma marca não muito conhecida, tinha dois vinhos no mercado, mas não tinha porque ainda estava agregado a um grupo maior e, portanto, não tinha assim um posicionamento muito sólido. E comecei um bocadinho a estudar esta dinâmica de, portanto, tu teres uma marca, mas uma cara associada a essa marca. E eu pensei, que forma mais fácil é que eu vou conseguir fazer isto do que associar a minha própria cara ao meu projeto? E, portanto, então pensei, ok, vou começar então a entrar neste mundo dos vinhos e tentar alavancar aqui a minha marca o máximo possível. Foi tudo muito giro ao início, exceto que eu em 2020 não sabia nada sobre vinhos. Muito pouco, provava, ia bebendo.
Mas calma, quer dizer, era uma coisa que já fazia parte da família. Claro, portanto, sim. Tinhas alguma exposição a isso.
É verdade, não era como outros temas ou outras áreas. Mas a verdade é que eu não, quer dizer, eu nem sabia provar como deve ser. Eu nem conseguia muito, tudo aquilo que as pessoas agora nas provas que eu faço acabam por me perguntar, mas isto será que eu não faço ideia? Eu tinha essas questões, portanto é um bocadinho engraçado. Eu rimo sempre às pessoas e eu percebo, mas é treino. Porque foi também o treino de prova e de experiência que também levou hoje, pronto.
Treino do paladar.
Sim, e do olfato, e de conseguir associar aquilo que cheiramos àquilo que nós já conhecemos enquanto aromas.
Ok, no fundo conseguir identificar aquilo que já está cá, mas que nós não conseguimos arranjar adjetivos para isso, é isso?
Exatamente, e porque nunca associamos, ou temos dificuldade em associar, agora já mais porque o vinho já está um bocadinho também mais mainstream da vida, não é? Mas associar certos aromas, como frutos, flores, ou outras coisas, às vezes como grafite, ou pedra, ou assim coisas um bocadinho mais estranhas, não é? Ou até às vezes enxofre, que nem é tão bom, mas portanto são certos aromas que são importantes para nós ter na nossa, que nós temos, portanto, na nossa capacidade e na nossa memória, e depois associá-los a certos momentos no vinho, e fazer aqui às vezes isto, como é que é possível?
E em 2020 tu não tinhas essa percepção, nada desse mundo?
Nada. Bebia, ia bebendo, que eu gostava de beber, mas era só isso.
Tu estás na Quinta da Cidadora com o teu primo, não é? Estão os dois à frente do projeto.
Exatamente, sim.
E que desafio em mãos é que vocês têm neste momento com a Quinta da Cidadora? Qual é o vosso maior desafio?
De vários, obviamente, não é? Porque, como deves saber, ter empresas não é só um desafio, são vários. Temos que fazer aqui uma boa escala de hierarquia, não é? Ou seja, aqui a nossa grande preocupação, e é aquilo que nós debatemos muito os dois, e a nossa relação é muito interessante nisto, porque sonhamos muito juntos. Quando trocamos aqui os nossos objetivos, aquilo que queremos que a Quinta se torne, acabamos por partilhar muito isto um com o outro, que é, queremos fazer diferente daquilo que os nossos pais têm vindo a fazer. Atenção, todo o mérito, aquilo que os nossos pais têm vindo a fazer, de onde eles vieram, o que é que eles conquistaram, é de louvar e nós só temos a agradecer exatamente por isso, porque senão nós também, eu também não estaria nesta situação enquanto produtora se não fosse o percurso dos meus pais. Mas a verdade é que nós já temos um olhar diferente para o mercado, para o consumidor e para o produto. E, portanto, nesse aspecto, queremos coisas diferentes, que às vezes cria aqui um bocadinho de um conflito geracional. Porque, pronto, eles correram-lhes muito bem a vida no caminho que eles fizeram e agora parece que nós chegamos aqui os dois com duas marretas a querer destruir tudo.
Sangue novo.
Exatamente. Não é fácil. Mas é muito isso, ou seja, queremos mudar o produto, queremos afinar, queremos também que fale mais sobre nós, sobre as nossas origens, queremos que reflita aquilo que nós gostamos no vinho e ter um posicionamento diferente que eles não... Que, ou seja, que para eles não tinham esta avaliação do que é posicionamento, onde é que está o nosso produto no mercado, eles não faziam esse tipo de avaliação.
Até porque a informação não era como é hoje,
claro,
não é?
Claro, não tem nada a ver. E a educação que eles tinham, não é a mesma... que nós, graças a Deus, temos hoje, com essa possibilidade de faculdades que tivemos e o que for, e a vida que nós temos feito de provas e de experienciar outras coisas. E, portanto, hoje já queremos um bocadinho mais isso, ou seja, sempre com a apreciação daquilo que foi feito, mas queremos muito mudar aqui o nosso posicionamento e aquilo que vamos entregar ao mundo.
Qual é o caminho que estão a fazer para chegar lá? Portanto, que alterações na prática é que vocês estão a fazer?
Este ano vai ser oficialmente assim, o primeiro ano em que nós já vamos dar aqui uma mãozinha na parte da adega, ou seja, vamos tentar aqui já começar a experimentar coisas, ou seja, vamos tirar de algumas zonas de vinha que nós temos e vamos dizer, ok, isto já não vai para o produto que costuma ir, vamos deixá-lo aqui à parte que nós é que vamos experimentar. Vamos tentar pegar aqui em certas castas que estamos mais curiosos para entender como é que funcionam no nosso na nossa quinta. Portanto, uma coisa é aquela casta como eu sei que se comporta com outros produtores, mas e connosco? Eu sei como é que ela se comporta exatamente, se calhar não. E, portanto, estudá-las um bocadinho nesse aspecto e fazer aqui experiências na adega. Ou seja, fermentá-las separadas e consoante outras zonas, fazer experiências mesmo durante a fermentação para ver então como é que podemos brincar com elas. Eu acho que aqui a parte mais bonita do vinho é essa, é que com a mesma casta e que é plantada no país inteiro, podes ter resultados completamente diferentes consoante o sítio onde ela está plantada ou também o processo que ela faz na adega. E portanto nós temos aqui tanta margem de explorar, é um processo de criativo tão grande que nós queremos mais disso. E então eu acho que este ano vamos começar já por aí para entender onde é que podemos encaminhar aqui o produto para os próximos anos.
Eu tenho-te visto passear bastante por muitos sítios lindos. O que é que andas a fazer?
Ganhar experiência, okay. A provar muito. Esta é a minha melhor desculpa, que eu preciso provar.
Claro,
eu preciso
claro,
de bem. Ganhar aqui algum conhecimento. Mas tem sido muito isso, ou seja, como eu expliquei, eu não sou da área. E, portanto, de 2020 eu comecei, de facto, a fazer aqui um trabalho de casa, de comprar vinhos também, e comprar livros sobre vinhos, para entender o que é que as pessoas tinham em conta quando provavam, o que é que procuravam, o que é que queriam, quais eram os aspectos a avaliar neste mundo. E depois percebes que isto é só um cantinho. Portugal é lindo, fazemos coisas maravilhosas, produzimos vinho de norte a sul e nas ilhas, e com imensa qualidade. Mas há todo um mundo a produzir vinho. E sempre tive muito esta curiosidade de o que é que se faz diferente ali e aqui. E, portanto, vais-me ver sempre por várias quintas, por vários países, a tentar fazer provas de vinhos diferentes. E as pessoas recebem-nos sempre super bem. Eu chego e digo, olha, sou produtora, eu tinha muito interesse em te conhecer. E são inúmeras as casas em França e Itália que me recebem e não me cobram sequer a visita, nada, e dão-me os vinhos todos a provar, e às vezes outros que tiveram lá, uns amigos que reuniram e que tinham aberto ontem, também vou provar. Portanto, o mundo dos vinhos não é tão snob e não é tão assim difícil de se conviver como parece, ou seja, acaba por ser um mundo também pequeno e as pessoas têm prazer em mostrar aquilo que fazem e aquilo que lhes dá a paixão de provar e de descobrir coisas novas. É muito giro.
Então, tu no fundo andas a beber experiência por todos os sítios onde... Bem, este beber não foi visitado. No fundo estás a munir-te de toda a informação possível para depois conseguires trazer a inovação para o vosso projeto.
Exatamente. Ou seja, entender daqui o que é que eles fazem, de género, provei este vinho, pá, adorei isto. Como é que vinificam isto? Ok, entender que as castas que, por exemplo, vejo noutros sítios ou mesmo noutras regiões em Portugal, não são aquelas que eu quero plantar, porque também tentamos aqui manter-nos um bocadinho com a nossa regionalidade das nossas castas. E acho que isso é interessante e é de louvar. Mas a verdade é que entender as características de certas castas e porque é que dá aquele resultado final e como é que eu posso trazer esse conhecimento para casa. E tem sido sempre muito essa procura. Portanto, sim, sempre muitas provas, muitas viagens.
Trabalho e prazeres, juntos.
Exatamente, sempre.
Porquê que tinhas um desejo tão grande de fazer uma vindima fora de casa?
Acho que isto passa tudo muito aqui também com o meu síndrome de impostora. Não sei se é aqui uma situação que tu te identificas, mas é muito esta questão de, para além de eu querer saber mais, eu também queria, já, portanto, quando eu fui da vindima o ano passado, já estava a criar conteúdo há 3 anos e, portanto, há sempre aquela questão de, mas esta não é a minha área. E eu, se calhar, ainda não sei o suficiente. E estou a fazer conteúdo e a dar conteúdo às pessoas, mas eu, se calhar, ainda não sei o suficiente da área. Portanto, eu preciso de mais. E preciso realmente de estar lá. Ou seja, uma coisa é fazer uma vindima em casa, não é? Em casa, no sentido em que almoço na minha casa, faço os horários também daquilo que são necessários, mas não com a mesma intensidade que eu estar a fazer fora. Eu acho que isso aí nunca ia ser igual. Nunca ia ser igual porque, ainda por cima, acabo por ser a única mulher nesta minha dinâmica familiar que está lá e, portanto, eu sinto que sou aqui um bocadinho protegida de deixa até que eu faço, isso é muito pesado, não vale a pena mexer.
E confirmou-se?
Não, nada, porque ali não havia, ali eu trabalhei com uma equipa com, se calhar, o quê? 80% de mulheres e, portanto, mostraram realmente que isso não existe. E estás aqui para fazer, estás aqui para trabalhar e acabou. E eles davam, e eles trabalhavam com esse exemplo e faziam essas coisas, portanto, e faziam-no de uma maneira incrível. Eu trabalhei com mulheres, homens também, mas com mulheres maravilhosas em que me ensinaram imenso. E agora estou desejosa que haja a vindima de 2024 para conseguir, sabes, de certo modo, deixá-las orgulhosas daquilo que elas me ensinaram e conseguir fazer isso agora em casa. E portanto já mostrar que mulher ou
portanto,
não
já pensar no fim do ano.
Ah, completamente, porque é triste. Tenho tanta coisa para fazer também, mas ao menos, ai, nunca mais é de setembro e eu tenho tanta coisa para fazer agora, giras. Nunca mais é setembro, mas não, é muito nessa dinâmica de eu precisava disso, precisava dessa experiência de me provar a mim mesma que era capaz.
Porquê que a vindima é tão especial?
Ai, eu nem sei bem a que é que eu comparo isto, não é? Mas nós passamos um ano inteiro a ter cuidados e a preparar-nos para setembro. Setembro, um bocadinho mais cedo agora, fim de agosto, devido a estes calores todos, não é? Estamos aqui em fevereiro, já todos cheios de calores, aqui nota-se já essa diferença climatérica. É um momento em que pode ser incrível e realmente podes fazer ali uma colheita maravilhosa e que o teu produto vai ser muito interessante, ou realmente as coisas podem não decorrer assim tão bem, mas às vezes é entender que ali vais dar tudo, ok? Tudo aquilo que tu tiveste a preparar durante o ano resume-se àquele momento, que é dali tu tens que tirar e tens que dar ali a tua alma, se for preciso, porque aquele é um momento fulcral para o ano a seguir, para as tuas vendas, para como conseguires vender o teu vinho, para a qualidade que tu vais ter naquele vinho, e portanto é tudo muito intenso. É tudo muito intenso ali.
Okay. É mesmo o momento mais importante do ano, não é? O que prepara
completamente,
o vosso
Completamente.
Completamente.
Dali tiras o produto para aquele ano seguinte. Okay. E nós queremos, para além, obviamente, de tirar as experiências, não é? Porque é isso que vamos fazer muito este ano. Ou seja, o produto final já ainda não vai mudar por completo. Mas vamos começar aqui a entender das nossas experienciazinhas o que é que poderemos começar a encaminhar-nos para. E então estamos desejosos exatamente que setembro chegue para começar a fazer estas coisas.
Vocês vendem maioritariamente para o público em geral ou para restaurantes,
sim,
etc?
Sim, neste momento um bocadinho mais para a parte da restauração e para outros revendedores, porque também ainda não temos uma equipa estruturada de vendas, ou seja, eu faço essa parte, mas ainda não temos nenhum comercial que neste momento vá diretamente aos restaurantes e às vezes que é preciso, ou mesmo para... Loja online é uma coisa que nós ainda também queremos fazer, mas é um processo. Também não estamos assim com uma estrutura de armazém. Portanto, pensa num bebé que está realmente a dar os primeiros passos, ou seja, é um passarinho que está a tentar voar sozinho agora pela primeira vez. Portanto, é uma quinta que já é conhecida, ou seja, ela foi registada ou é notificada nos primeiros censos feitos em Portugal. Portanto, é uma quinta de 1873, uma coisa assim por aí, mas acaba por sozinha e independente, nunca se posicionou no mercado. Estava, fazia sempre parte de um grupo maior. E, portanto, agora ela está a entender muito
a
bem quem sou eu.
Exatamente. No mundo.
Exatamente. Okay. Exatamente.
No meio da tua produção de conteúdos digitais, surgem provas, jantares, fala um bocadinho disso. Como é que surgiu a primeira prova? Ou começaste pelos jantares?
Não, foi mesmo pelas provas. Acho que foi muito por esta necessidade de saltar um bocadinho do online cá para fora, no sentido em que o vinho é algo que as pessoas precisam de provar, precisam de experimentar e de cheirar, não é? E eu acho que as primeiras que eu comecei a fazer foi numa proposta no surf camp, onde eu tinha aulas de surf. Mas eu só faço muitas coisas. Dinâmica. Na altura, eles propuseram... Olha, nós temos aqui alguns...
Surf e vinho.
Exatamente. Ou seja, quem estava lá naquela semana no surf camp, poderia comprar um pacote em que incluía uma prova de vinhos. E aí aparecia eu, com as minhas garrafas e com as provas. E, portanto, faço sempre nos meus eventos vinhos da região de Lisboa, porque é onde eu sou produtora e é onde nós nos inserimos. E, portanto, para mim é o que faz sentido, porque é uma região que precisa de ser... mostrada, okay? Ao país e ao mundo, ainda que ao mundo se calhar seja mais fácil dela ser reconhecida do que propriamente internamente, porque é das regiões que têm melhores números de exportação de Portugal, é verdade. Porque, ou seja, o que é que aconteceu? A região de Lisboa era tida como uma região de produção em quantidade e, portanto, escoava muito os seus produtos, e quando começou a dar aqui um salto de quantidade para qualidade, o mercado interno não a reconhecia como região de qualidade. E então olhava para o Douro, olhava para o Alentejo e, portanto, não via aqui Lisboa como uma hipótese. E então nós começámos a exportar muito e, portanto, a região tem grandes números de exportação exatamente por isso. Hoje temos, obviamente, interesse que também sejamos reconhecidos no nosso país e pelo trabalho que nós fazemos e, portanto, fazemos realmente esse esforço e eu... acho que enquanto produtora e enquanto wine influencer, que de Lisboa achei que eu só posso fazer provas com vinhos desta região. Claro que há exceções e há situações em que obviamente faço de outras zonas, quando quero fazer assim algo mais generalista ou diferente, mas geralmente gosto muito de promover a região. E começou um bocadinho por aí, começou pelo a proposta que me fizeram e eu comecei a fazer... provas, portanto, depois só para o surf camp, depois temáticas do Dia da Mulher, os jantares vínicos também.
Um agosto, sempre,
exatamente, também fiz esse ano passado, também tive aqui muito, muita boa. Foi uma boa adesão no sentido em que foi a minha primeira prova de volta depois da Vindima e eu estava já sedenta de voltar a fazer eventos e correu muito bem também, correu muito bem ali na Cambeiros, foi muito giro.
E temos próximos eventos?
Olha, em princípio, eu ano passado fiz Dia da Mulher e este ano vou repetir Dia da Mulher. Portanto, devo mudar o local, mas também há de ser ali, em princípio, em Torres Vedras. Mas sim, eu gosto sempre de dizer que gosto de fazer as mesmas que correram bem, mas gosto também de inovar. E em princípio, portanto, eu só costumava fazer os jantares vinícos de Natal, em princípio este ano vou ter mais um, que não vai ser de Natal.
Parece
portanto,
muito bem.
Sim, assim com um tema diferente, também vai ser com outro chefe, mas assim, gosto de testar, na verdade.
Ok. Olha, qual é que está a ser ou foi o maior desafio do teu trabalho na Quinta da Cidadora?
Acho que é muito também o provar que lá está, que afinal, ainda que eu não seja nova e que toda a minha formação vem de outras áreas, ou seja, que eu tenho investido também muito nesta minha formação e que sou capaz, e portanto, ou seja, calar aqui então o meu síndrome de impostora, que não faz sentido nenhum. E pronto, e obviamente não é fácil fazer aqui esta gestão também familiar e emocional de estar a trabalhar com família, obviamente, ainda por cima temos todos feitos muito...
São pessoas com personalidade.
Sim, ali ninguém se satisfaz com pouco e temos todas opiniões muito acesas, mas é bom porque eu acho que também me dá... dá-me a possibilidade de fazer coisas que se calhar noutros ambientes eu não conseguiria fazer. Eu acho que, por muito que eu tivesse em verdade, por alguma razão, por mundo dos vinhos, que se calhar se não tivesse famílias produtoras não sei se cascaria, dificilmente eu ia ser produtora, quer dizer. Eu acho que as pessoas também têm tendência agora a romantizar, ai, vou comprar ali um bocadinho de vinhas e vou fazer. Para fazer bem e com qualidade não é fácil. E portanto eu acho que fico contente e grata pelas oportunidades que eu tive por fazer as coisas de uma maneira que eu acho que é correta e, portanto, já ter aqui uma estrutura por trás, obviamente, que já tenho com muita experiência de vinificação e de vendas de vinhos, obviamente, durante muitos anos, e que agora, por muito que essa parte seja difícil de mudar, mas dá-me sempre uma segurança de que, pelo menos, há um caminho. Há um caminho que já foi feito e acho que dá para continuar.
E já que eu fiquei cheia de vontade de beber um copo de vinho...
Ah, pô, também vou para a água.
Tens que deixar uma recomendação. Pode ser da zona de Lisboa, que confesso que não é das minhas preferidas, mas claro, provavelmente por desconhecimento de causa.
Claro, não fico nada ofendida, juro. Eu acho que isso dá tudo para mudar.
Mas um tinto, pelo menos. Um tinto.
Eu sei, tu és fã, sim, de tintos. Tinto. Deixa-me ver o que é que eu agora tenho aqui de tintos da região de Lisboa. Sabes que a Lisboa, geralmente, também tenho muita tendência a beber brancos, mas pela proximidade ao oceano que a região de Lisboa tem, okay, são sempre brancos com muita personalidade também, com bastante acidez, e são brancos muito giros. Tinto, eu tenho uma casta, eu tenho um soft spot, que é Castelão,
okay,
que é conhecida como Piriquita, ali mais na região de Setúbal.
Ok, sim, okay,
para dar um enquadramento. Nós chamamos-lhe mais Castelão, em Lisboa, e a Quinta da Choca Palha, okay, tem um Castelão monocasta que é delicioso.
Pronto, delicioso. Eu agora vou ter que ir ao supermercado.
Claro que sim. Óbvio que eu recomendo facilmente os meus vinhos, mas gosto, sim, muito de que as pessoas entendam que eu tenho esta facilidade em recomendar vinhos de outros produtores da região. Porque eu acho que não é uma questão de concorrência, é uma questão de caminharmos todos juntos para a emancipação e a valorização da região. E, portanto, não me arrependo nada da minha recomendação, porque é maravilhoso aquele Castelão. O objetivo é chegar a fazer um Castelão daqueles, porque eu tenho bastante casta de Castelão, e, portanto, o meu objetivo é fazer um monocasta daquele nível.
Vou estar aqui para ver e para provar.
Cá estaremos.
Quanto a vocês já sabem, vemo-nos, ouvimos-nos na próxima semana. Beijinhos.